Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este é o de número 231. Dei uma vacilada que eu estava procurando exatamente o número do programa. Portanto, esse é o de número 231. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Com sono.
Muito sono. Estou percebendo que você está com sono danado. E olha, e pelo visto está transmitindo, né? Porque eu demorei um pouco até para sintonizar aqui o número do programa.
Ou seja, hoje é um programa em câmera lenta.
Slow motion. Vamos tentar acelerar o bicho aqui.
Vamos tentar acelerar um pouco. Bom, para quem está se ligando pela primeira vez no programa Plug Eldorado, esse é um programa destinado a tirar dúvidas de informática. Insisto, não são dúvidas de alta computação, são dúvidas de informática, principalmente para principiantes. Para pessoas que estão começando agora a entrar no mundo da informática, tem dúvidas, não sabe se tal coisa é um vírus, se é um problema no computador. Se você tiver alguma dúvida, você manda para nós por e-mail, ou se você tiver alguma resposta, alguma dica, alguma coisa interessante que você achou pela internet, por favor, porque nós temos alguns ouvintes, viu, Tarcísio? Eu estava vendo outro dia alguns e-mails. É gente que manja pra caramba de computação. Ou seja, pessoas que vão nos ajudar a resolver as dúvidas que os outros ouvintes vão passar.
Isso que eu sempre digo, não só dúvidas, colaborações, complementos em relação a respostas que a gente tenha dado aqui eventualmente no programa. E dicas, né? Dicas internet. Tudo isso você pode mandar para o e-mail info@redeeldorado.com.br.
Repetindo?
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado.
No campo assunto, não se esqueça de escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Depois você escreve lá o assunto propriamente dito do e-mail, dica sobre isso, dúvida sobre aquilo, enfim. Mas comece o seu assunto sempre com essa palavra-chave, que é o nome do programa, Plug Eldorado. Por quê? Porque tanto eu quanto o Pierluigi, quando abrimos a caixa postal do info@redeeldorado.com.br, como a gente recebe uma quantidade estúpida de spams, a gente costuma dar uma limpada prévia naqueles que não têm o nome do programa no campo assunto.
Essa é a grande vantagem, viu, gente, de usar o sistema webmail e não o sistema cliente tipo Outlook Express ou coisa desse tipo. Porque sem precisar baixar os e-mails para o seu computador, você já os limpa lá no servidor, lá onde estão hospedados os e-mails, você já faz a limpeza.
O sistema de cliente, primeiro ele baixa todos os e-mails para o seu computador, tem uma vantagem, depois eles ficam lá, inclusive offline. Ou seja, mesmo quando seu computador já não estiver mais ligado na internet, os e-mails que ele baixou, estão lá, estão gravados em algum arquivo no seu computador, você pode lê-los, imprimi-los, consultá-los tantas vezes quantas você quiser, sem a necessidade de estar conectado à internet. Você só tem que estar conectado à internet para poder baixar uma vez, né, esses e-mails. Ou para receber, obviamente, e-mails novos. Agora, via webmail, toda vez que você quiser acessar a sua caixa postal, você precisa certamente estar conectado. É uma desvantagem? Por um lado, sim, mas por outro lado, não, porque hoje em dia, praticamente, todos os acessos à internet são via banda larga, você não tem que fazer aquela conexão discada. Então, quem usa
você não
conexão...
paga pulsos, pode deixar o computador ligado.
Exatamente. Quem usa conexão discada, talvez usar um cliente de e-mail, tipo
o Outlook,
ou o Eldora, o Thunderbird, se não me engano, que é do Mozilla Firefox, talvez seja uma vantagem. Agora, se você tem uma conexão direta com a internet, é muito melhor usar o webmail mesmo, né, Pierluigi?
Ah, sim. Tanto é que aqueles clientes de e-mail surgiram justamente numa época em que uma conexão era uma coisa muito lenta e muito sofrida e muito cara, né?
Exatamente.
Agora, Tarcísio,
tem uma notícia interessante aí, né, Pierluigi?
Pois
a respeito de
banda larga.
De um eventual barateamento do acesso à internet, que mais uma vez, quem é que está tentando promover?
Google.
Eu tô ligeiramente desconfiado que o Google um dia vai dominar o mundo, viu,
Pedro? Sim.
Hoje ele está entrando em todas as áreas. Ainda hoje, um dia desses aí, eu li uma notícia a respeito do Google Archives, que é mais um serviço que o Google está oferecendo, envolvendo agora o arquivos de jornal, né? Armazenamento e organização de arquivos de jornal. Então, aquela história de quando uma pessoa precisa fazer uma pesquisa a respeito do que aconteceu nas páginas policiais, coisa que a gente só vê em filme, né? Porque, não sei, você já fez alguma pesquisa? Você já foi em jornal fazer pesquisa, pegar microfilmagem de edições antigas?
Já fez isso? Fui uma vez.
Então, mas é raro, né, a gente ter essa oportunidade.
Escuta, eu tenho 65 anos, fui uma vez.
Então, eu nunca fui.
Você
então,
é bem jovem.
Isso que a gente costuma ver em filmes, normalmente, né, e que o Perugia fez uma vez na vida dele toda, vai começar a se tornar corriqueiro, ou seja, você entrar nesse serviço do Google Archives e começar a procurar as notícias do jornal tal, de tal data, né? Aí você vai lá procurar fazer uma pesquisa, porque esses microfilmes, entre aspas, estão sendo substituídos por digitalização. Então há muitos jornais que já estão entrando em parceria com o Google para oferecer seus arquivos para que o Google possa digitalizá-los e colocá-los gratuitamente disponíveis online, né, num sistema aí de busca que a gente sabe muito bem ser bastante eficiente, que é o sistema de busca do Google. Tá certo?
Agora, esse projeto do Google é um projeto...
É um outro projeto, né?
É um outro projeto.
Uma outra ideia aí.
Que é, só para dar uma premissa, todo mundo fala, tá bom, eu estou ligado à internet, ela está vindo por onde? Então Isso. Você tem a internet que chega via algum tipo de cabo físico, pode ser um cabo elétrico, telefônico, o cabo óptico, mas chega um fio na tua casa conduzindo o sinal. Você tem a internet que chega através de ondas de rádio, mas essas ondas de rádio são transmitidas por antenas, cada uma delas ocupando uma certa área, que são justamente as células do celular. Então existem esses sistemas que os provedores de celular estão oferecendo. Existe a internet...
E tem internet via rádio mesmo.
Via rádio.
Não tem nada a ver, é uma outra banda que não é do celular.
Do celular. Aí tem internet via rádio e tem a famosa internet wireless, mas aí você é alguém que pegou algum desses que eu descrevi e faz um pequeno sistema interno do wireless.
Um alcance relativamente limitado, né, de algumas dezenas de metros apenas.
Agora, tem uma operadora de telefonia que há muito tempo atrás, acho que uns 10, 15 anos atrás, resolveu usar mais um sistema, que é o sistema de satélite.
Satélites.
Iridium. E lançaram aquela rede Iridium.
Iridium, é.
É uma rede muito parecida com a rede do GPS, tem funções diferentes, né?
Agora, não pegou, você sabe por quê, né? Foi muito caro o negócio.
Não,
Outro dia até estava conversando com um colega meu lá no curso. Ele disse que ele é super fanático por tecnologia, por coisas novas, por novidades da área de tecnologia. E ele disse nessa época que foi lançada a rede Iridium, ele foi um dos brasileiros que se inscreveu. E era assim, era uma coisa absurda de cara. Alguns milhares de dólares, uma coisa violenta. E não pegou, né? Não pegou. Esses satélites, eles acabaram sendo desativados aí porque...
Não, mas eles estão lá ainda.
Eles estão lá, mas estão desativados para esse propósito, pelo menos. Para essa rede, eles já não funcionam mais.
Agora, o Google está tentando ressuscitar essa técnica de emissão de sinal, de retransmissão de sinal, de satélites de órbita baixa. Para poder fazer o quê? Para poder oferecer internet via satélite. Principalmente para aquelas regiões rurais, aquelas regiões que estão muito afastadas, a baixo custo. Então ele fez uma parceria com a Liberty Global e um banco que, por questões éticas, não vou falar o nome, vou falar só as iniciais, HSBC.
Tá certo.
Eles vão adquirir 16 satélites de órbita baixa.
Certo.
E aí, com esses 16 satélites, pretende atingir países próximos à linha do Equador, na África, América Latina, Ásia. Agora, esse projeto, inclusive, eu estava vendo que eles vão conseguir atingir não só perto da linha do Equador, até 45 graus de latitude norte ou sul. Meu Deus do céu, aqui em São Paulo nós estamos a 23 graus de latitude sul.
Então, Porto Alegre, eles vão nos atingir.
Porto Alegre é 30 graus de latitude sul, então não precisa ser perto da linha do Equador, né? 45 graus de latitude sul.
É um projeto que eles chamam de O3B, O3B, outros 3 bilhões. E a ideia é justamente fazer contratos com operadoras da África, da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio, ou seja, países, né, em que, teoricamente, o acesso à internet não é tão intenso quanto, vamos dizer assim, naqueles países mais desenvolvidos do Hemisfério Norte.
Agora, atente para um detalhe, que é o que interessa para nós usuários. O acesso de banda larga por esse sistema vai custar 20 vezes menos do que está custando atualmente. Ou seja, vai ser apenas 5% do custo que nós estamos pagando atualmente para ter um acesso banda larga.
Então... E a boa notícia, Perluidi, é que a fase inicial desse projeto, que já contará com metade desses satélites, portanto não vai haver uma cobertura total, mas já vai haver uma boa cobertura, né? 8 desses 16 satélites já estarão operando, já deve entrar em operação em 2010. Ou seja, daqui a 2 anos a gente já vai poder contar com essa rede de baixo custo, né, de acesso à internet a baixo custo. Interessante.
É muito interessante. Agora, Tarcísio, por falar nisso, o Leocádio diz o seguinte, escuta, o tal Google Chrome é tudo isso, hein?
Olha, se é tudo isso ou não é, eu não sei. Deixa eu explicar aqui para os ouvintes, o Google Chrome, é claro que se você entra regularmente no site do Google, né, acessando lá, a página básica deles, google.com, basicamente, você já deve ter observado que tem um link ali para baixar o Google Chrome. O Google Chrome é o novo navegador lançado agora pela Google. É um navegador para a internet que pretende concorrer de perto, né, enfrentar diretamente o Internet Explorer, o próprio Mozilla Firefox e para a rede Macintosh, né, para a rede de Apples, né, da família Apple, enfrentar o Safari, que é praticamente o navegador, programa de navegação à internet mais utilizado nessa plataforma. Pois é, e o Google lançou agora esse Google Chrome. O que, que é o Google Chrome? É mais um navegador. Agora, ele tem certas vantagens, que foram algumas delas, inclusive, extraídas do próprio Safari, outras extraídas do Mozilla Firefox. Segundo o que o pessoal da Google falou, nenhuma foi extraída do Internet Explorer, né? Tá certo. Agora, você imagina o seguinte, é um novo navegador, você fala, mais um navegador, mais um programa de navegação na internet? É, mais um, mas pensa um pouquinho. Qual é a área de trabalho dos funcionários do Google? Internet. Eles trabalham 24 horas por dia em internet. Então, toda hora eles estão acessando esse site, aquele site, fazendo isso, fazendo isso, mas tudo via internet. Inclusive, eles não saem lá da cadeira de trabalho deles. E todas as coisas particulares que eles fazem também, ou que tem que fazer, como pagar conta em banco, como verificar, sei lá, qual é aquela sessão de cinema, tudo eles, de cinema, eles fazem como? Via internet. Então, é um pessoal que respira a internet o dia inteiro. E eles estão utilizando navegadores desses que a gente conhece, tipo Mozilla Firefox ou mesmo Internet Explorer.
Opera.
O Opera, enfim, algum desses. O Safari, se estiver trabalhando com um computador da Macintosh e tal. Tá. E aí, pensando nisso, pensando naqueles, começaram a ter ideias. Puxa vida, que bom se esse navegador fizesse isso. Ia facilitar
aquilo.
Tanto a minha vida. Que bom que se bom ele fizesse
se,
aquilo.
Se o navegador A e o navegador B fossem misturados para juntar as vantagens dos
Exatamente.
Dois.
Exatamente. Por exemplo, uma coisa que com certeza atazana a nossa paciência toda vez que a gente está navegando na internet, isso acontece em qualquer um desses navegadores que estão aí, né, já mais conhecidos, inclusive no próprio Mozilla Firefox, no Internet Explorer, há pouco tempo, né, foi criado o conceito de navegação por abas. Em vez de você abrir janelas novas, que seriam novas versões do navegador abertas, abriu-se o quê? A possibilidade de você criar novas abas e ter um site numa aba, outro site aberto em outra, uma página numa outra, numa outra aba. Pois bem, Aí você entra num desses sites, navegando em quatro abas ao mesmo tempo, né? Numa dessas você está num desses sites que tem um script que dá pau, né? Provoca um pau geral, uma paralisação.
Tem alguma coisa maldosa no script.
Ou então não. Às vezes é até um problema de
compatibilidade.
Compatibilidade, ou mal escrito, enfim. Ele trava o seu programa de navegação. Aí vem aquela famosa mensagenzinha no meio da tela, que ocorreu um erro, você vai precisar reiniciar o seu programa de navegação. Aí você dá o ok, o que acontece? O programa de navegação é reiniciado com todas as abas sendo reiniciadas. O Mozilla Firefox, recentemente, para minimizar esse problema, o que, que ele fez? Num caso de reinicialização desse tipo, forçada, na hora que você inicia novamente o Mozilla Firefox, ele disse, olha, já havia alguns sites com sessão aberta, você quer restaurar?
Você desligou de uma maneira muito traumática.
Você quer restaurar? Aí você diz sim, ele recupera os sites que você estava navegando. Mas você teve que encerrar o programa de navegação. Pois bem, no Google Chrome, uma coisa que acontece, e eu já testei isso, eu já instalei, está funcionando muito bem essa parte, é se uma das abas travar, ele reinicia só aquela aba, ou ele fecha aquela aba. Tá? Ele reseta aquela aba, mas as outras ficam intactas. É uma forma diferente que eles encontraram de trabalhar isolando processos na memória. Né? Outra coisa interessante, você vai navegando por programas da internet. Tá, aí você fecha o programa de navegação, que é o Chrome, no caso. Quando você reinicia, abre novamente o programa, ele te mostra numa janela, na forma de miniaturas, as 9 últimas páginas que você esteve navegando.
E o interessante é que não dá uma listagem escrita, onde você tem que ler, tentar lembrar. Não, você lembra visualmente porque ele mostra aquele... Seria uma espécie de thumbnail, né?
Exatamente. Você clica em cima, a página se abre. Quer dizer, a página inicial do Google Chrome não é uma página inicial. São 9 páginas iniciais, baseado naqueles sites que você mais frequenta.
Na memória. Né?
Outra coisa, se você quiser integrar, obviamente, o Google Chrome com o mecanismo de busca do Google, todas as suas buscas agora poderão ser feitas diretamente a partir do campo no qual você digita os endereços, os URLs. Então você põe lá um termo, ele já, se ele percebe que aquilo não é um endereço de site, www alguma coisa, ele já entra no Google e já te dá a página de resultados do Google referente àquele termo que você colocou. Então ele integra isso, né?
Enfim, você escreve lá, vou dar um exemplo. Você entra no campo dos endereços e escreve rinoceronte. Como rinoceronte, obviamente, não é um URL, um endereço, né? www.rinoceronte.com, coisa assim. Rinoceronte, ele fala, bom, esse não é endereço. Logo, esse cara quer saber coisas a respeito do rinoceronte.
Se existir um www.rinoceronte.com...
Vai ser um dos itens da
lista. Não, ele abre a possibilidade. Você quer pesquisar rinoceronte no Google? Ele pergunta. Ou quer abrir o site www.rinoceronte.com? Né, coisas desse tipo. Então ele é bastante esperto nesse aspecto. Outra coisa interessante é essa relativa à segurança. Não tive chance ainda de testar, mas parece ser bastante interessante. É que ele é muito, muito hermético com relação a essa parte de segurança. Por exemplo, se você baixar um executável, um arquivo, às vezes até um PDF, ele primeiro baixa, aí você clica lá no cantinho esquerdo da página, que é onde ele armazenou, vamos dizer, o download daquilo, e aí ele pergunta, você quer abrir isso? Ele faz a verificação. Se for, por exemplo, um PDF, você diz que quer abrir e não quer mais ser importunado a respeito, ou seja, a próxima vez ele já vai abrir direto o PDF. Mas se for um arquivo de origem duvidosa, você pode ou nem abrir, ou abrir só aquela vez para experimentar, para ver se está tudo ok. Enfim, fora o fato dele se atualizar automaticamente com relação a malwares que normalmente aparecem em várias páginas da internet, em scripts de páginas de internet. Então parece ser um programa de navegação bastante promissor, muito promissor inclusive, mas vamos dizer, é um pouco cedo ainda para dizer qualquer coisa, até porque essa versão que está lá disponível para baixar ainda é uma versão beta.
Ou seja, versão beta é sujeita a chuvas e trovoadas.
Está na fase de testes, né?
Tarcísio, eu tenho uma dúvida aqui do Carlos Alberto. Ele diz o seguinte, gravei músicas direto do rádio. usando o Nero Wave Editor.
Tá, pois bem. Eu não conheço o Nero Wave Editor, mas vamos lá.
Ele diz, pois bem, salvei em Minhas Músicas. É, deve ser a pasta,
da
né?
Da pasta Minhas Músicas, tá.
Só que ficou com 1,5 giga de tamanho.
Nossa!
E eu não consigo pôr num CD de áudio. E lógico, num CD de áudio cai para quanto? Metade disso, né?
É, com certeza. 1,5 giga?
Não, não. 1,5 tera. Espera.
Olha, é que ele escreveu
1.535.990
kilobytes. Ou seja, bom, enfim, é 1,5 giga. 1,5 giga. Exatamente.
Quanto cabe num CD?
Porque 990K, seria esse número aí vezes mil, né? Isso. Então dá 1,5 giga. Bom, num CD comum de áudio cabem 700, arredondando, megabytes.
Ou seja, metade disso.
Metade disso.
Tá certo? Tá certo. O dobro de 700
então,
megabytes
realmente não
é
vai
1,4 giga.
Né? Num CD de áudio não vai caber isso aí, não.
Agora, diz o seguinte... e, portanto, não consigo, num CD de áudio, gravá-los usando o próprio Nero. Como faço para transformá-lo em MP3?
Tá
pois
bom.
Na hora de adicionar as músicas, ele não aceita o tamanho.
Não aceita pelo tamanho? É. Como assim? Ah, entendi.
Não vou gravar porque é grande demais.
É grande demais. Bom, uma coisa que você pode fazer, como você gravou direto músicas do rádio, né? Então eu imagino que sejam várias músicas. Eu até arriscaria dizer que se não há nenhuma compressão nos arquivos, se eles foram gravados no formato WAV, que é o arquivo sem nenhuma compressão, só para você ter uma noção, cada minuto de um arquivo WAV gravado na qualidade de CD, ou seja, a uma taxa de amostragem de 44 mil hertz, dois canais estéreo, né, portanto, e 16 bits... Né, com essa qualidade, mais ou menos, é só fazer a continha, dá uns 10 megabytes de ocupação de espaço por minuto. Cada minuto de música ocupa uns 10 megabytes. Inclusive, até, você pode até fazer a continha. Se você pegar um CD de áudio de 700 megabytes, isso comporta praticamente 700 a 800 megabytes, isso comporta praticamente 70 a 80 minutos de música. Então, uns 10 megabytes por minuto. Ora, você fez uma gravação aí de o dobro desse tamanho.
O dobro, quer dizer, ele gravou...
Você gravou praticamente...
3 horas.
3 horas de música, provavelmente. Em 3 horas de música, você tem muitas músicas e é provável que você consiga dividir esse arquivo no próprio editor do Nero. Eu não conheço o editor do Nero, mas em outros editores de som... É perfeitamente possível você dividir essa música em vários pedaços diferentes. Então tente, por exemplo, dividir em 3 pedaços, gravando isso então em 3 CDs de áudio.
E se ele quiser passar para MP3 direto?
Tudo bem. Se ele quiser passar para MP3, não vá usar o Nero para isso. Primeiro tente transformar isso para MP3. Existe um transformador de MP3 famoso aí, gratuito, disponível na internet, que é o Lame. Lame.
Como se soletra
isso? L-A-M-E, Lame. Se você entrar no Google e procurar por Lame, ou então algo do tipo Freeware WAV para MP3, né? Uma coisa desse tipo, você vai achar com certeza arquivos, ou melhor, utilitários que façam essa transformação para MP3. Agora veja um detalhe, viu, o Carlos Alberto. Mesmo que você transforme em MP3, aí sim, será possível gravar, porque um MP3 vai transformar esse 1,5 giga num arquivo aproximadamente de uns 150 mega. Ele dá uma redução de uma taxa de umas 10 vezes se você gravá-lo a 128 kilobits por segundo no formato MP3. Tá? Então ele vai dar essa redução para uns 150 mega. 150 mega cabe com sobra num CD que comporta 700 mega, sem problema nenhum. Cabe até muito mais do que isso. Não cabe 3, cabe umas 11 horas de música no formato MP3, a 128 kilobits por segundo. Agora, é um arquivo MP3. Gravado num CD dessa forma, ele será um arquivo de dados no formato MP3. Ou seja, não é qualquer aparelho que vai aceitar esse arquivo, vai reconhecer esse arquivo e reproduzi-lo.
É, tem que ser um reprodutor que esteja preparado para MP3.
Provavelmente, se você utiliza um DVD player para reproduzir os seus CDs de áudio.
Tem muito rádio de carro que também
também
toca MP3. Isso. Agora, tem mais um senão nesse processo. Vai ser uma faixa só, né?
Tá, então,
quer dizer, está tudo grudado como se fosse
forma,
uma única faixa.
Faixa só. Quer dizer, é o que eu disse, a primeira providência que eu tomaria no seu lugar seria dividir isso em várias faixas. Se você tiver paciência até dividir música por música, melhor ainda. Depois você faz a seleção que você quiser, né? E isso, acredito que o Nero Wave Editor consiga fazer. Você fazer a marcação dos pontos em que as faixas serão divididas, tá? Se o Nero Wave Editor não conseguir, eu dou uma dica no próximo bloco, fica ligado, que tem um outro software que consegue, tá bom? Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já.
Você ouve Plug Eldorado.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.